Então, eu e o professor Fred trouxemos temas que a gente está chamando de interações opressivas. É, essa relação entre o campo de design, né, e mais dentro do design geral, do design digital, que nos interessa, e a questão da opressão. Lembrando que, como a gente viu já na aula passada, a ideia de design, que a gente está trabalhando design digital, ela é ampliada, né? É a ver com ecossistemas, com relações entre objetos, objetos com pessoas, né? Essa noção bem grande. Então, para a gente começar, tá? Assim, sensibilizar o tema, trouxe aqui um exercício para a gente pensar a ideia de identidade. Tá? E a pergunta da identidade é quem eu sou, né? Eu me reconheço com uma identidade quando eu consigo responder a ideia de quem eu sou. Só que os estudos de identidade, nos últimos 50 anos, eles vêm trabalhando junto que toda identidade ele traz uma noção também de diferença. Para você reconhecer que algo tem uma identidade, ou seja, ele é algo, né, no caso uma pessoa é alguém, você precisa diferenciar, você necessariamente acaba diferenciando ela de outras pessoas. Então dizer que alguém é alguém é também dizer que ela não é outra pessoa.
Então, quando eu digo eu sou, eu também estou dizendo que eu não sou. Ou melhor, estou deixando muitas vezes implícito. Né? Se eu digo eu sou um atleticano, quer dizer que eu não sou coxa branca também. Não preciso falar isso.
É, você nem precisa falar o que você não é, ele acaba pegando, né? Na ideia de identidade nacional, a ideia de sou brasileiro. Quer dizer,
é engraçado, né? Porque eu poderia ser atleticano e coxa branca ao mesmo tempo. Mas porque a identidade é construída em oposição, se você é binário, ou você é atlético ou você é curtido. É claro, tem uns outros meninos aí, mas aqui, né?
Mas mesmo que não, pode ser binário, mas pode ser também em outros, né? Trinário, etc. Mas o interessante é que ele é excludente. Você é uma coisa, você não é outra. Na identidade nacional, eu sou brasileiro, então eu sou japonês. E junto com essa identidade vai estrelando outras, né? Se é brasileiro, portanto, é o quê?
O que é ser brasileiro?
Hã? Falei. Latino-americano. Ou seja, se você é brasileiro, necessariamente você é latino-americano.
Quem mais?
Você é moreno.
Moreno, né? Porra. Que mais?
Gosta de samba.
Gosta de samba. Que mais? Joga futebol, né? É identidade. Quem gosta de
caipirinha?
Gosta de caipirinha.
Quem aqui talvez tenha alguma experiência no exterior, talvez tenha se batido, né? Ou mesmo com estrangeiros do Brasil, se bateu com o estereótipo, né? Com a estereotipação da identidade.
É, por exemplo, eu cheguei na Holanda, fui morar lá 4 anos atrás, 5 anos atrás. Aí, vamos jogar futebol? Vamos, brasileiro, nossa, vem pro meu time. Não, pro meu time. Aí o cara, calma, eu não sou bom. Não, você é brasileiro, não importa. Eu não jogo nada, brasileiro. Aí me botaram no time lá, cara, toda hora me botaram, você vai ficar no ataque aqui, não sei o que, a gente passa a bola, você chuta e faz o gol. Cara, eu sou zagueiro no Brasil. Não, você é brasileiro, brasileiro. Aí os caras mandavam a bola, chutavam, jogavam pra fora, e a bola ia longe. Pô, os caras se decepcionaram um monte. Pô, você não é brasileiro,
só. Não pode ser. O brasileiro também tem que vir vários signos, né? Tipo, jogadores de futebol, times, a própria seleção brasileira, né? Camisa da seleção. Essas coisas todas vão juntando, mas nós, se alguém fizesse isso, falasse isso pra nós, a gente ia falar. É um estereótipo, né? Acho que a maioria de nós aqui não teria essa conjunção de coisas como ser apaixonado por samba, jogar futebol. Não sei o que o Rodrigo falou.
É, a gente quando a gente faz da nossa própria identidade, a gente ouve uma definição de fora, a gente consegue identificar o que é estereótipo e o que é binário. Agora, é difícil quando você não está do lado, você não é a coisa. Por exemplo, vocês conseguem descrever o que é um argentino?
Boludo.
O que mais?
Foi jogado tango aqui. A gente está repetindo tudo. Repetindo tudo que a gente vai falar que a gente não vai querer pra gente e pro outro.
Engraçado, né? Que a gente, muito fácil a gente esquece que o estereótipo não pode ser uma coisa desagradável pro outro, né?
E mesmo que, como o Lucas falou antes, que a identidade ela pode ter vários, né? Tipo, vários podem gostar de futebol, vários podem ou não se dedicar com samba. Um conceito que o pessoal usa para esses estudos é a ideia de que. Quando a gente vai definir quem somos nós, a gente acaba definindo um outro para dizer que a gente não é. Isso fica mais intenso quando a gente vai falar, por exemplo, nós que gostamos de tal tipo de jogo, ou de tal tipo de música, ou de tal tipo de cinema, somos mais alguma coisa, ou somos alguma coisa, e os outros que não gostam são menos, ou são de uma qualidade diferente. Ou seja, necessariamente o outro é o espelho negativo de mim. Esse é um processo cultural, é muito difícil de evitar, mas ele acaba revelando uma ideia de diferenciação, né, em relação de pessoas. Então, aqui o esquema que esse pessoal desses estudos eles montam, né, que a ideia é que esse daqui não é um processo só da pessoa sozinha. Em sociedade, a gente produz identidade, e não tem como produzir identidade sem produzir diferença junto. Não tem como dizer quem eu sou sem não dizer quem eu não sou. Acontece junto. Aqui a gente monta, ao montar uma ideia de quem somos nós, a gente monta a ideia de quem são eles, os outros. A gente também acaba montando junto uma ideia do que é normal, o que deve ser considerado como padrão para diferenciar eu e outro. Qual que é o limite entre essas duas entidades? Quem que eu incluo como nós, nosso tipo, né, e os outros, como que eu excluo dessa identidade? E aí aqui, quem eu sou, quem não sou, com isso se constrói. Se constrói de forma simbólica, social. Então, a gente coloca aqui material, né? Através do design, né? Através dos objetos, a gente vai construindo. Como é que é através dos objetos? Quando eu falo, eu gosto de... eu jogo LOL, não sou igual vocês que jogam Dota. Eu estou lidando de repente com objetos que eu digo que guarda qualidades ali que tem relação a mim, a minha identidade. E eu vou defender aquilo. Se alguém falar LOL é lixo, vou pegar e defender o negócio como assim. Então, as identidades, principalmente as diferenças, são classificadas. A gente vai pegar e essa classificação, ou seja, dizer assim, ó, não tem só um tipo, tem vários, eu vou hierarquizar e dizer qual que é melhor e qual é pior. Há uma tendência de que a gente diga que a nossa identidade é melhor do que a dos outros. Né? A gente classifica ela lá em cima, tipo, como eu dei o exemplo do LOL e do Dota agora. Vou colocar esse, é a minha preferência, que eu vou escolher o meu gosto por tal jogo, como melhor do que a dos outros. E desqualificar o outro.
Porém, também. Às vezes você vai usar os artefatos para marcar essa distinção. Por exemplo, aconteceu uma briga identitária muito forte entre Mac Maníacos e PC Maníacos há um tempo atrás. Inclusive a própria Apple tinha uma propaganda que aparecia um cara gordão, chato, que era o cara do PC, e um cara todo transado e tal, todo
bicholado,
design, descolado, né? Que era o Mac Maníaco.
Vou te colocar esse slide aqui.
É bom, né?
Uhum.
E a tecnologia ali é o centro da coisa, né?
Quem usa Mac assume uma identidade, quem usa PC é outra, é desqualificado, né?
Então, a Apple, think different, né? Pense diferente. É uma máquina que ajuda você a pensar diferente.
Comércio?
Achar os dois caras, Mac Guy, fala Mac Guy versus PC Guy, se quiser achar. Olha lá, bota um vídeo mesmo, é legal.
Hello, I'm a Mac, and I'm a PC. What are you reading? Just a Wall Street Journal. Oh, PC, you are? Oh, it's a review of you. Just go over here. Oh, it's from Walt Mosper. Oh, I'm a Mac.
Pergunta, galera, com quem que vocês se identificaram aqui nesse vídeo? Mac com PC?
Eu não
lembro,
mas...
Eu queria me identificar com aquele...
Você não, vendo o vídeo, você se identifica com o personagem Mac. Só que você usa PC. Não é isso que você está sentindo agora? E é exatamente esse truque que a publicidade faz para seduzir você a aceitar a identidade do Mac. Então ele está criando uma camada de identitária explícita em cima da marca da Apple e do objeto específico Mac, né, que é um tipo de computador. Mas vejam que hoje em dia a Apple não faz mais isso de maneira tão explícita. Ela faz de maneira muito mais implícita, muito mais sedutora, e as pessoas digamos assim, às vezes não estão nem conscientes de que elas são Mac maníacos.
Essa divisão que a gente pode usar no exemplo, né? Ou seja, você distinguiu dois tipos, pessoas que gostam do Mac e pessoas que gostam de PC, mas não é só uma diferença só do tipo cada um na sua. Ou tipo, tudo bem, você gosta de um, eu gosto de outro, igual você gosta de azul, eu gosto de roxo. Ou você prefere suco de melancia e outro de melão. Não é uma mera diferença. Essa diferença vai ser classificada, posicionada aqui. Um é importante, o outro não faz diferença. Um é melhor, é pior. O outro a gente quer mais. O outro, se desaparecer, está tudo bem. O que a gente evidencia, o que a gente deixa para baixo, o que a gente coloca acima, o que a gente coloca abaixo, o que vem antes e depois, o que é prioridade. Isso aqui você vê várias formas de a gente diferenciar, né, duas categorias. De pessoas e suas identidades. Isso aqui a gente pode chamar também de uma relação de poder. Porque por trás disso é como é que essa pessoa consegue dizer que o outro não tem importância. Ou que você é mais importante que o outro. Só queria deixar interessante também que, às vezes, identidade nacional, né? A gente faz essa operação inversa, né? Boa parte das pessoas às vezes pega e diz assim, ó, brasileiro, e fala alguma coisa ruim. E coloca uma outra identidade como acima, aspirando a chegar nessa identidade também. Ou seja, nem sempre a nossa identidade é horrível, mas é dado a gente é reconhecido. Eu queria ver com vocês aqui essa ideia aqui, que a gente fez uma lista de questões que podem ser objeto de classificação por identidade. Questões que geralmente são bem polarizadas, bem fortes, né, que aparecem com alguma frequência, né? Por exemplo, a ideia de você hierarquizar e classificar por questão de classe ou de poder econômico.
Classes A, B, C, D, E, ou então pobre, rico, mais abastados, menos abastados.
Você vai ver alguma coisa que você até tem interesse de adquirir, você pensa assim, não, não tenho grana para isso, não vou conseguir comprar. Mas você pensa nas pessoas, se eu tivesse fazendo parte de outra classe, talvez eu conseguiria adquirir isso.
Pô, eu não consigo comprar, mas fulano consegue. Então ele já faz parte de um outro grupo social.
Tipo, é por internet?
Pois é, o Apple Mac. Houve um tempo em que os computadores da Apple estavam quase o mesmo preço do PC. Houve uma época no Brasil que isso aconteceu. E aí foi um momento de explosão também, muita gente comprou. Você, inclusive.
Ah, foi naquela época?
Foi naquela época. Você não pagou tão caro assim?
Não, na época não.
Hoje em dia é um absurdo.
É que era uma época que estava saindo uma nova geração e eu estava cuidando da geração anterior, mas estava difícil.
E todos os nossos colegas professores também compraram o Mac na mesma época.
Todo mundo ali no Mac 2010. O que vocês acham? Acontece? Vocês veem isso, né? Por questão econômica. Vemos por sexo e gênero, tanto a ideia de identidade, orientação, a gente citou agora há pouco, né? Como por exemplo, é interessante como essas classificações elas são dadas assim bem cedo, né? Tipo, não dá nem tempo da pessoa nem nasceu.
A gente já tem um quarto lá, ou todo rosinha, ou todo azulzinho.
E as ultrações, todas as técnicas, né, para você pegar e classificar a pessoa, colocar ela assim, é uma identidade, né, dá identidade já, né? Ainda antes da concepção, né?
Isso já surge, né?
Ah, é. Com a aspiração.
Eu gostaria de ter um menino, gostaria de ter uma menina.
Parece que aqui também a gente vê isso aqui, por raça e etnia. E daí por raça, geralmente a gente pega a questão da negritude. Mas também a gente pode ampliar para outras, né? Como, por exemplo, a questão das populações nativas, indígena, islâmicos. Como é que a gente vê isso? Hoje, mais do que nunca, a gente vê em meios de comunicação, principalmente quando a gente ouve falar mais ainda em meios de comunicação de fora, uma forte preocupação em você, quando aparece uma pessoa relacionada a algum evento, classificar ela se ela fizer parte de alguma raça específica como do Oriente, né? Há uma pressa em você classificar e isso não acontece com outras pessoas. Como, por exemplo, eu nunca, Rodrigo, quando eu dei uma entrevista, dei uma palestra, algum evento, apresentaram assim, eu como Rodrigo Branco, que veio apresentar a palestra, né? Daí que nessa classificação o pessoal diz assim, a gente geralmente não precisa falar quando a gente considera normal. Então é normal que um branco seja aqui dando uma palestra. Então eu não preciso ser especificado, assim, para valorizado. Eu estou naquilo que é considerado normalizado, né? É, porém, quando você tem uma diferença, você aparece isso, né? É destacado. Ou seja, você tem que destacar a identidade.
É, por exemplo, quando o professor negro faz alguma coisa fantástica, ah, o professor negro fez tal coisa. Como se fosse um milagre.
A ideia de etnia é um termo que o pessoal tem usado mais em relação de raça, que raça muitas vezes está ligada à cor. E negro e branco não seria uma referência só à cor de pele, né? Pigmento, pigmentação, mas também a ideia de cultura, tradição. Daí vem aqui com outro esquema, né? É, vamos pular aqui já voltando. Hábitos, tradições, cultura. Né? Vamos tentar ver agora com vocês. Alguém dá um exemplo de como a gente classifica, diferencia pessoas por hábitos, tradições e culturas, ou o que acontece por aí? Tem aí um exemplo?
Sei lá, tô italiano, macarrão. Tem a cultura da gastronomia.
Italiano briga muito, né?
Italiano fala muito alto. E a vira tipo pizza italiana, e daí tem uma tradição associada. Eu tenho um exemplo assim, bem baixo nível, assim, né? Tipo, não pode usar ketchup.
Sim.
Né? Porque senão não é um verdadeiro representante da cultura. Você está desvirtuando aquela cultura. É, essas daí são pormenores, assim, da ideia de se manter algum tipo de tradição ou não, que você estaria colocando um com o outro, né? É, a gente tem muito forte no Brasil a diferenciação de artes, tradições e culturas por exemplo, região sul, nordeste, centro-oeste e o mais visitado ainda acaba sendo as Amazonas, né, a parte leste ali, que a gente mal sabe, né, mal tem informação. Isso daqui, vocês sentem isso, que vocês, que eu vou puxar para a sala, vocês sentem que vocês são classificados e diferenciados de outras pessoas com qual vocês se relacionam, por causa da geração, ou seja, da idade. É. Eu tenho, pode citar um exemplo, sim?
Eu acho que isso é meio natural, né? Porque na sua idade, você normalmente vai conhecer coisas que uma adolescente de 15 anos vai conhecer. Então, se você vai tentar conversar com ele, não vai saber que você não conversa
com ele. Vou dar um
pouco. E por seleção, você não vai ficar muito
dá um exemplo assim, acho que na política ainda tem uma faixa etária mínima, né, para candidatura. É, já foi maior no passado, né? Por exemplo, para a presidência era
40 anos agora.
É. Agora, atual é 40?
Atual é 40 anos.
Mas no passado já foi bem, bem maior, né? É, ou seja, esse próprio corte, ele pegava uma ideia na atualização de que a partir dessa, abaixo dessa idade, a pessoa não terá como. Não, apesar de poder demonstrar as maiores qualidades que ela possa ter, mas não vai poder. A ideia de geração, ela causa bastante polêmica, né? A gente tem a ideia de maioridade penal, a ideia de direitos, deveres, né, em relação, mas me parece que, assim, principalmente no ambiente acadêmico, aqui na faculdade, a gente às vezes sente uma contestação, e eu incluo às vezes, de que não é necessariamente para a pessoa mais velha que ela saiba de um assunto específico mais que eu, por exemplo, relacionando geração e conhecimento, né? Faz sentido? Ou, né, o contrário seria dizer que toda pessoa mais velha tem mais autoridade do que as pessoas mais novas. Talvez a gente podia ter uma sociedade gerida por geração, assim. Os mais velhos vão ser os donos da sociedade, necessariamente, assim, né, o perigo.
Não, eu acho assim, por que todos os professores têm que ser mais velhos que vocês? Já se perguntaram por isso? Tem vários alunos aqui, né, que design digital, que eu acho que às vezes tem competência técnica superior aos professores, que poderiam ensinar melhor do que o professor. Mas, entanto, existe toda uma organização da sociedade que exige que o cara venha mestrado, doutorado, para ser professor, e isso necessariamente leva mais tempo.
Mas um EJA, uma educação de jovens adultos, seria impossível se praticamente só as pessoas mais velhas fossem ensinando, porque o EJA geralmente tem pessoas com mais idade, né? Que acaba tendo um professor muito mais novo. Ok? Fechou isso daqui? Faz sentido? Corpo, deficiência e capacitismo seria a ideia de uma visão do que é o corpo, né? Então, por exemplo,
alguém já sofreu preconceito por causa do corpo? Ninguém?
Acho que você vai ver.
Você.
caras olham pro cara que tá mais tempo na academia, ele olha assim, pegando um pezinho de verde aí, ó, aqui, ó, o cara vai aí, do outro lado. Chega a esgotar, né?
É um bom ponto.
A gente tem um caso que é assim, pessoas com algum tipo de deficiência, geralmente, por exemplo, não consegue andar, tem que usar cadeira de rodas. Tem muito mais dificuldade e até conseguir chegar a alguns certos empregos, por exemplo, por causa da distância, não ter mobiliário urbano, não ter acesso, e também por questões de você sentir que a pessoa, e às vezes sentir dó da pessoa, né? Que ela não vai ser igual a você. Você pode andar e tal. E parece que é diferente, né? Tanto que a gente fala hoje, o termo seria pessoas com deficiência, o pessoal usa. Mas até do capacitismo dele, a gente, às vezes, quando a gente vai pensar em fazer algo com outra pessoa, por exemplo, se eu pensar assim, eu vou fazer um curso nesse fim de semana, eu vou dar um curso, uma oficina, na minha cabeça vem que vão ser todas pessoas sem deficiência. Quando a gente teve aqui, às vezes, alunos com algum tipo de deficiência auditiva, é uma surpresa, né? Não é o padrão. E daí a nossa aluna não está preparada para isso. A gente mostra vídeo sem legenda. Outras coisas, geopolítica, ou seja, nação e origem. Talvez isso daqui é o que mais cresceu nos últimos anos nessa discussão, que é, bem, a gente vê essa discussão que é, por exemplo, a criação, fortalecimento de uma identidade de oposição entre Estados Unidos e México, por exemplo. Né? Ou, uma curiosidade, que muitas vezes brasileiros nos Estados Unidos são mexicanos. Quer dizer, mexicano é todo mundo que não. É a identidade de oposição, não é brasileiro, não é o chicano. Esse outro seria o latino também. Mas a ideia de onde você vem, principalmente ligada à ideia de imigração, é muito forte, né? De você também diferenciar e considerar o que é normal, o que é normal. Aqui na PUC a gente tem também a presença do pessoal, galera que migrou bastante nos últimos anos, que é um país falante de português. Angola. Objetiva também, a gente vê como é tenso, né? A recepção disso. Passando para essa daqui, religião e crenças. Também tudo muito forte, ou seja, qual religião a gente considera normal a gente ter a presença, né? Quais não. A gente pode pensar também quais religiões que a gente já viu ao vivo e qual que a gente só ouve falar. Né? E o estereótipo, às vezes, que a gente cria, às vezes, das práticas, dos hábitos, né? Isso aqui pode acontecer, porque a gente tem pouco contato, às vezes. Fechou? Deixa eu ter um pouquinho mais aqui para a gente ver. Poderia ter muitas outras além dessas, né? Agora, para a gente construir aí a ideia de opressão, a gente está pegando a partir de alguns autores, mas principalmente a partir de Paulo Freire, que propôs o conceito. Mas queria bastante atenção de vocês aqui para pegar essa construção inicial aqui, que é o seguinte: opressão, pelo menos a partir de literatura, tá? A gente trouxe a nossa visão pessoal, mas eu queria tratar aqui não como só essa, uma visão do senso comum, mas como um conceito, ou seja, algo que a gente pode usar para entender as coisas.
E também para projetar interações. Então, por isso é importante vocês entenderem o conceito de opressão, porque daqui a pouco a gente vai estar pedindo para vocês projetarem algo, uma interação, com base no conceito de opressão. Ele não é exatamente o mesmo conceito daqueles que vocês vivenciaram no cotidiano, mas é um conceito que a gente vai estar cobrando, digamos, vocês nas avaliações.
É que ele vai guiar nos projetos, né? Então, opressão, ela sempre vai estar ligada a outras opressões, tá? Ela não existe sozinha, ela não germina sozinha, ela sempre tem algum link com alguma outra, de algum outro tipo.
Por exemplo, muita gente fala assim, a opressão do racismo, por exemplo, não existe no Brasil, não existe racismo, existe apenas o preconceito de desigualdade de renda. Porque normalmente o sujeito que tem pele escura tem menos dinheiro. Então, na verdade, o que acontece é um preconceito com desigualdade de renda. Mas o fato é que existe mesmo essa correlação entre cor de pele e renda. Se você tratar uma coisa separada da outra, pode ser que você não resolva o problema. Por exemplo, faz uma política social para a distribuição de renda sem nenhum apelo, por exemplo, para lidar com as diferenças de cor de pele. De repente, o que acontece? As pessoas melhoram ainda, mas continuam sofrendo preconceito.
Um exercício que uma professora que eu gosto muito fez uma vez, ela só fez a pergunta, não precisava responder, né? Mas só clicar aqui, que ela juntou a ideia de raça com a ideia de gênero também, e ela perguntou assim, para nós, né, na época, mas na tua história de vida,
quais foram momentos marcantes que você teve com mulheres negras? E no caso ali, várias pessoas se lembraram somente de empregadas que moravam na casa, né? E não tinham ninguém como amigo ou próximo, ou se tinham alguns casos, né? Mas é uma união, né? A gente vê assim que... A gente vai ver depois que não adianta só uma pressão, quando a gente consegue superar ela, às vezes tem outras que estão ligadas, que impactam. Às vezes é difícil você superar uma pressão, porque tem outras atencionando. Passando outra. Aqui. Opressões são históricas, ou seja, elas não são só uma coisa que acontece ali, aconteceu uma vez. Ou seja, ao longo do tempo aquilo vai acumulando. E ela vai se repetindo de várias maneiras, em várias coisas pequenas ou grandes que acontecem. Então, para a gente entender a opressão, a gente precisa resgatar e ver como aquilo vai se desenvolvendo. E não só tipo uma coisa que acontece uma vez ou outra. Isso porque opressão não é somente, mas também. A gente sente opressão como algo que a gente não gosta, algo que desconforta a gente, como um problema ou até uma contradição, mas ele não é apenas uma coisa pontual. A ideia, o conceito de opressão, ele seria algo que é grande, né? Que vai se mantendo e que se expressa às vezes nessas coisas pequenas. Então, ela também é uma estrutura, ou seja, não é só um objeto que vai ser opressor, por exemplo, ou uma atitude que vai ser opressora. Ela está ligada a um conjunto de outras coisas também, que uma vai implicando na outra. E ela diz respeito a grupos e não só a pessoas isoladas. Então, segundo esse conceito que a gente está apresentando, não teria, tipo, os Rodrigos oprimidos. Ou o Rodrigo e os Gonzatas oprimidos. Teria algum recorte de grupo, de identidade, que estaria sujeito à opressão. Então, sempre é um grupo de pessoas, porque daí a opressão é sobre aquele grupo que se manifesta sobre
o indivíduo. Por exemplo, no caso do Gonzata, ele poderia ser vítima de algum preconceito que poderia ser do interior do Paraná. Você já deve ter sentido isso, né?
Não sei, eu nunca senti, eu nunca ouvi meu sotaque, né? Mas as pessoas falavam muito de sotaque, pra eu puxar mas assim, não seria. Acontece comigo, mas está ligado com essa coisa maior, né?
Agora, o professor nunca seria objeto de um preconceito, porque ele nasceu na casa da família Gonzaga. Isso não é uma opressão. É um grupo, mas tem que ser categorias coletivas.
Galera, isso aqui é bem importante, joga lá.
Não, esse negócio da língua, até uma outra pessoa vai tentar falar com você, você vê que às vezes a pessoa tenta mudar o tom dela para parecer um sotaque igual.
Sim, sim.
Tipo, é um tipo de preconceito.
Você acha?
Sim, porque, tipo, se eu. Por exemplo, você vai falar, vou imitar um português. Você fala aquele dia tentando imitar um português.
Mas às vezes não seria uma tática também de aproximação da pessoa.
Você apaga a sua identidade para o outro não ver e não te julgar por ela. Né? Tipo, cara, eu sou português e daí eu não falo dessa coisa para o outro não me julgar como português. Não sei, lá, isso para
é um preconceito seu com a sua própria tia. Você vai estar se julgando aqui. É assim que você está escondendo o que você é, porque ela está com medo que eu outro
juntos. Isso aí é interessante, porque você está conversando com a pessoa e ela tem mania de falar tal palavra. Você vai.
Não tem,
você vai começar a
falar
essa palavra.
O meu pai, eu também acho.
O
meu pai.
Mas tem os casos que as pessoas te forçam, assim, né? Acontece muito em preconceito contra LGBT, mais especificamente contra gays. A ideia que, por exemplo, a ideia do afeminado, e daí eu gosto de gay, menos os afeminados. Desse termo.
Eu falo tá.
Aí eles ficam
falando tá.
Agora. Tá vendo? Você acredita? Então, vamos pegar esse exemplo mesmo, que eu acho interessante, né?
Não, pessoal, o patrão dele é de Pará. E aí o meu pai falou com o patrão dele e ele tentava fazer um sotaque baiano. Ele estava com o seu pai e ficava fazendo o sotaque baiano.
Agora se fosse o contrário, se o seu pai fosse o patrão e o cara do Pará fosse o empregado, você acha que ele faria o mesmo?
Acho que ele faria o mesmo.
Ele faria o
mesmo,
seu pai?
Quer dizer, não
o
meu pai.
Ah tá, o cara do Pará ia imitar o sotaque do paranaense.
Ele não tá o sotaque paranaense.
Então, aqui, a gente comparou alguns exemplos que tem tudo a ver com isso daqui. É, as situações que a gente trouxe, às vezes, se tratam de indivíduo com outros sozinhos, e não remetendo a grupos, né? E também a relação do tipo, eu estou falando da língua do outro porque eu sou amigo do outro e estou brincando com essa pessoa, e não fazendo uma referência à identidade dela, ou eu estou acabando pressionando ela a mudar a identidade, a deixar de falar daquela maneira. Né? E quando ela para de falar daquela maneira, eu nem sinto falta, porque agora ela se tornou normal, assim, né? Ela está falando sem sotaque. Essa seria uma diferença, porque, ó, todos esses exemplos que vocês trouxeram aqui, a gente perguntou aqui o que vocês citaram, né, os casos, e tentei citar aqui o que aconteceu, assim, qual foi a sensação, certo? A sensação de uma pressão para fazer alguma coisa que era crescer, a sensação de impedido de fazer algo, eu não consigo fazer, não poder fazer nada a respeito, impotência, assim, né? Não tenho agência sobre isso, nem se eu quiser fazer, eu não consigo ser prejudicado. Alguma coisa acontece e algo não é permitido de fazer algo. O conceito de opressão que está trazendo aqui é todo baseado na ideia de desumanização. Que a ideia é você. A pessoa que é oprimida, ela deixa de ter uma qualidade, que é deixa de ter a qualidade humana. Ou ela é negada alguma coisa que, geralmente, para pessoas que estão humanas normais, a gente ofereceria. Impedida de se humanizar pela produção de sua própria identidade, sua própria existência.
Ou, professor,
uma
pessoa técnica,
seria isso? Isso. Exatamente. Tem essas relações, né? A pessoa sentir essa perda. Ou mesmo de eu não poder fazer, eu sempre faço, eu não consigo fazer. E não é isso assim. Não é só a sensação individual, ela tem a ver com o meu grupo. Entende? Esse grupo pelo qual eu faço parte. Fechou? Dois autores, um autor e uma autora. Paulo Freire vai falar o seguinte: pegar essa ideia de desumanização, que é bem grande, né? Opressão é a negação da pessoa ser mais, continuar desenvolvendo quem ela é. É que obriga ela a ser menos do que ela é. É condição desumanizadora, porque nega a autonomia, a capacidade da própria pessoa de fazer as coisas. Exemplos de opressões que a gente vê, o que ele fala essa é miséria, desigualdade, exploração, autoritarismo, marginalização, dependência. Por exemplo, a pessoa não vai ter autonomia, ela não vai ter desenvolver, porque algum grupo age sobre ela. Essa posição é melhor explicada pela Iris Young, que ela pega um estudo do Paulo Freire e tenta desenvolver eles para outros usos. Ela é um estudioso do Paulo Freire e explica um pouquinho melhor. Vamos lá, a definição dela é: a opressão é um fenômeno estrutural que faz com que determinados grupos estejam, por causa de práticas sociais sistemáticas, que às vezes até nem sabem disso, em posição de desvantagem perante outros grupos. Então eu tenho no mínimo dois grupos e um toma alguma vantagem sobre o outro. Opressão faz referência a fenômenos estruturais, deixa que eu use essas palavras, né? Então não é algo pontual, é um grupo que imobiliza ou diminui um grupo. Então, opressão são pessoas que reduzem o potencial de outras pessoas de serem plenamente humanas. Beleza? Ela vai dar cinco formas de opressão. A própria violência física, você pegar e oprimir o outro, pegar e bater o outro, literalmente, ou matar o outro. Explorar ele, marginalizar ele, invisibilizar, né? Desempoderar, ele sentir que não pode fazer nada. E imperialismo seria a ideia de você obrigar ele a aceitar certa cultura, certa noção.
O American Way of Life, por exemplo.
Então, não demorar tanto aqui nessa parte, mas a gente não deve tomar a ideia de que a opressão é, como ela fala aqui, um tirano cruel com más intenções e personificar toda a crueldade de uma pessoa e dizer que ela é só opressora.
Só o Trump que é opressor, assim, mais ninguém.
Como se tirando o Trump da presidência e destruindo ele de poder, você acabasse com a opressão, por exemplo, que é das relações entre pessoas e de certas ideias opressivas. Né? As opressões são incorporadas em várias culturas, então não é só estar lá naquela pessoa. Ela vai estar em normas, hábitos, símbolos, na língua, na educação. E uma característica é que, numa relação de opressão, você vai ver que alguém não vai ter voz. Ou não vai poder dizer sobre aquilo, não vai poder agir sobre aquilo. Os oprimidos, a gente vai observar que eles não participam nas decisões que afetam a própria existência dele. Por isso que ele não consegue se desenvolver, não vai ser o ser mais. relação. Então, essa daqui que é a treta toda, né? Quando a gente vai identificar e dizer quem que é o opressor, quem que é o oprimido, o que nos interessa é entender como eles interagem com todas essas coisas, porque o design tem participação, porque nós, enquanto design, a gente está moldando um monte dessas coisas aqui, interferindo na relação. Ok. Então, esse é o tipo de ideia aqui do professor oprimido, do Paulo Freire, tem como raiz filosófica o conceito de um filósofo chamado Hegel. O Hegel, ele tem uma metáfora chamada a dialética do senhor e do escravo, tá? Então, ele não estava mencionando literalmente escravos e senhores, mas também fazendo referência para dar essa noção. Então, funciona mais ou menos assim. Vou passar aqui nisso. O opressor é aquele que se beneficia com a opressão e, portanto, tem algum interesse em manter ela, para que ele continue sendo classificado ali como superior, tendo uma posição melhor e tendo vantagem. Porém, ele vai acabar sofrendo com isso também.
Mas ele precisa ser consciente disso?
Não necessariamente.
Não, porque ele pode estar dentro dessa estrutura. O Paulo Freire, não é à toa que um dos conceitos dele é de conscientização, para você tomar consciência e poder mudar. Você não consegue mudar a opressão se você não vê ela, né? Eu não diria, talvez, assim, a autora lá fala que é inconsciente. Paulo Freire não vai dizer que é inconsciente como se estivesse escondido lá. Pode ser, é só o termo, assim, subconsciente. Ele está ali e você só não reconhece a importância daquilo.
Não prestou atenção.
Mas eu acho interessante isso. O oprimido, ele não... O opressor, ele perde com a opressão, porque ele também não consegue se desenvolver. Por isso, essa é a metáfora do senhor e do escravo. Que é o seguinte,
só voltando na pergunta dele. Por exemplo, quando você pede desculpas por ter feito alguma coisa que você foi mal educado e tal, é quando você toma consciência de que você, de repente, oprimiu alguém. E isso acontece com frequência. Então, tinha intenção, mas você oprimiu. Você pede desculpas. Agora, a opressão, ela em geral, ela vai ser mais forte do que você gostaria. Será que vai ter de eventualmente ser o mais grande do que você gostaria, mesmo que você esteja consciente da sua opressão? Ou às vezes você não vai conseguir nem deixar de oprimir. Por exemplo, você é um chefe de uma empresa. Se você for um chefe de uma empresa, vai ter que oprimir os seus empregados, porque a cultura organizacional da empresa é de oprimir. O chefe oprime os empregados. E você, mesmo que saiba disso, mesmo que saiba que isso não é legal, você vai ter que fazer o contrário de ser dividido. Aí você pode até sentir que você está sendo oprimido também, para oprimir os outros. Que é exatamente essa explicação aqui, né?
Uhum. Que é a ideia de que, daí o contrário também, que é aqui, né? Isso não é disso, né? Que muitas vezes a gente aspira ser opressor, ou seja, fazer essa coisa que fazem com a gente, como uma maneira de superar isso, né? Poxa, foda pra caralho o que eu sinto, eu sou discriminado, eu tento imaginar, se eu estivesse naquele lugar, eu resolveria isso. Esse conceito da filosofia, da dialética do ser escravo, vai dizer o seguinte: se você tem esses dois polos, opressor e oprimido, se eu simplesmente inverter eles, o opressor virar oprimido e o oprimido virar opressor, a relação continua igual. Só mudou quem está ali dentro.
Vocês já ouviram falar dos zumbis dos palmares? Então, vocês sempre estudam com ele, normalmente nos livros de história, apresentam os zumbis dos palmares como um líder da resistência dos escravos, né? Mas pouca gente sabe que o próprio zumbi dos palmares tinha escravos que serviam ele pessoalmente. E aí rola essa questão, né? O problema todo é que a opressão não é superada enquanto o sonho do oprimido for se tornar um opressor, quando ele reproduz a mesma prática do opressor. Quando ele se torna poderoso, de alguma maneira ele luta, ele ganha algum espaço e de repente ele faz a mesma coisa que o outro estava fazendo contra ele. Então esse é o tal da dialética do senhor do escravo,
que vai ser a ideia de da terra simples, ou da ideia que esses dois eles estão em posições de dependência, porque se não houver escravo, não há senhor, se não houver senhor, não há escravo. Então é preciso quebrar essas duas ideias e ninguém ser nem senhor nem escravo. Superar a opressão, o caminho seria superar essa própria relação e não só trocar quem está numa posição ou outra, que é a base disso daqui, né? Ou seja, ninguém vai poder, por isso que ambos se prejudicam pela opressão, porque eu tenho que continuar, se eu sou opressor, eu tenho que continuar aquela relação. E geralmente, assim, as teorias vão dizer que vai ser mais fácil para o oprimido vê a opressão do que o opressor, porque ele sente diretamente, né? Sente no corpo diretamente, né? Vive aquilo. Então eu tenho um exemplo aqui pra gente pegar aqui, que é no telemarketing. Alguém aqui já trabalhou, ou alguém tem alguém próximo que trabalhou com telemarketing? Sim? Você conhece algum caso ali? Como é que era isso?
A minha tia, ela trabalhou com telemarketing.
Bem chato, né?
É, bem difícil. Às vezes as pessoas chegavam. Tinha as pessoas assim, a preferência de pessoas velhas era não trabalhar com carro, não sei. Mas pessoas mais novas, nossa, ela chegava, falava com o nome. Tanto que, se ela fala assim, ah, é de tal coisa, sei lá. Por exemplo, ela trabalhava no setor de. É, que era da Oi. Se ela falasse, ah, que era a empresa Oi, quando eu colocava. A pessoa desligava ou xingava, falava que já tinha outra coisa, falava. Um bom, as pessoas tinham ouvido, já tinha esse sistema de venda, sei lá, não sei o que eles falam, que é para entender a meta só. Então, se a pessoa desligou, a pessoa não escutou ela, assim, a pessoa confirmou o negócio. E aí, se por acaso a pessoa atendeu, falou o que queria, daí foi rápido. Mas se a pessoa desligou, não atendeu, ela
ficou. Todos os controles para o que ela tem que fazer e não para atingir as metas.
Para atingir as metas.
Você também tinha um exemplo?
O meu irmão trabalha no campo cedo. Mesma coisa, ele fazia um questionário para a Natura, daí ele fazia o questionário lá para as pessoas de 20 minutos, o negócio foi a pessoa xingava e dava tudo.
É, todo mundo aqui já lidou com o call center em algum momento, né? Por telefone, já recebeu ligação ou precisou ligar, né? E aí é uma posição. Agora tentar deslocar dessa posição de consumidor que sofre, né? Algumas empresas porque não cumprem o que querem ou fica empurrando coisas, tentar passar para essa pessoa que está como funcionário contratado lá, né? Porque, querendo ou não, são todos usuários de sistemas digitais que nos interessam enquanto caso, né? De uso de design digital. Então, eu peguei essa informação aqui de um livro da VEM, que, bem, é o que vocês falaram, é uma atividade multitarefa, você está fazendo um monte de coisa, está com pressão, é mal remunerado, é vigiado, é repetitivo, é chato, tem pessoal, padronizado, geralmente o ambiente de trabalho você não coloca nada que te identifique, né? Você é substituído, é uma condição de trabalho bem ruim, mas que é um emprego que às vezes é o que tem, né? Assim, é uma oportunidade, às vezes tem um emprego.
É um dos poucos empregos também que você pode trabalhar meio período. Até porque existe uma regulação que você não pode trabalhar mais do que meio período, porque no passado muitas pessoas tiveram burnout.
Nossa.
Ou trabalharam mais de 6 horas por dia. Então, existe uma regulação que é no máximo 6 horas por dia.
Nesse estudo da Venta, ela fala até, adicionando a isso, que existe uma preferência por mulheres e, em alguns casos, por pessoas LGBT, para esse tipo de trabalho.
O que vocês acham disso?
É assim. Vocês acham que é preferência para mulher ou LGBT?
Não quer dizer que é só, mas é preferencial, assim, é uma vantagem. Tá?
Mais simpático?
Os da voz.
Quem tem a voz feminina?
Sei lá.
Quem tem a voz feminina?
Isso aí é mais atraente o lobby das pessoas.
É interessante, a gente tem que pensar por quê, né? Por que você é mais atraente?
Ah, não sei. Você
é
mais prestativo, né?
Você é mais prestativo?
Não, eu acho que é mais fácil de controlar.
A mulher é mais fácil de controlar, isso?
No ambiente de trabalho, é mais fácil. Ela não ia... Ela ia sofrer os negócios que ela sofre sempre, mas ela não ia, tipo, se revoltar. É menos chance do que, tipo, um cara que sofre e... Ele vai partir
para
cima, já
a mulher
é
um pouquinho
mas é mais
provável.
Eu acho.
Faz sentido.
Uhum.
Você
quer
colocar também?
Não, eu não
entendi
a pergunta.
Ah, a pergunta é essa daqui. Por que
a
preferência para mulheres LGBT?
No telemarketing.
Que a resposta que vai na né, pesquisa da Bengo, essa pesquisadora, ela vai chegar na praticamente disso que você falou. Que ela vai falar assim, ela identifica na pesquisa que mulheres recebem menos, ocupam cargos considerados mais manuais e menos intelectuais, ou seja, cargos mais de chão, assim, né, do que de gerência ou supervisão. E ela perguntou para as pessoas que faziam a gerência por que tinha tantas mulheres. E daí a resposta que ela encontra é que as pessoas que estão na gerência fazem contratação. Dizem que mulheres têm qualidades como paciência, capacidade de ouvir, delicadeza, e homens e mulheres preferem mulheres. Essa é a visão que encontraram. Assim, o que a gente vê é que tem uma... Você pede menos qualificação para a mulher profissional a partir dessas qualidades que ela não precisa desenvolver para um curso, né? Por causa do curso superior, médica, da educação dela. É tudo considerado como educação, é considerado naturalizado como as mulheres são assim, mas no final são como mulheres são criadas também, né? Que ela vai entender que exatamente isso que a colega falou, que é que homens não são educados para geralmente para se submeterem ou para obedecerem, em termos culturais, não tanto quanto mulheres. Né? E daí ela vai dizer que mulheres com idade superior, e especialmente com filhos nesse caso, são preferenciais. Porque tem um perfil, que é o perfil de... A pessoa tem filhos, ela tem um marido, ela está em casa, e ela anseia em trabalhar fora. Já é visto com maus olhos uma mulher trabalhar fora, ainda mais se ela é casada. Mas essa posição dela ter que provar para todo mundo que ela é boa o suficiente, é vista como a pessoa ideal para você pegar e exigir mais do que outras pessoas, porque ela vai ter que se esforçar um monte para provar para todo mundo lá na sua casa que ela dá conta de trabalhar fora. Porque se ela sair para trabalhar e ela pedir demissão, ela falhou em tudo, né? Ela, quando que ela vai poder ter uma chance de novo de voltar a tentar no mercado de trabalho e conseguir um emprego? Então a chance dela pedir demissão e aceitar um trabalho precário vai ser muito maior. No caso do LGBT, ela vai encontrar também que muitas pessoas elas se depararam com situações não conseguindo empregos em muitos lugares, como por exemplo em lojas, porque ela tem que se mostrar pessoalmente, e as pessoas aí evitam que pessoas que sejam fora desse padrão hétero, normal, assim, que sejam nesses lugares. Então nesses lugares elas precisam se mostrar muito, elas ficam atrás do computador com um fonezinho. Então elas têm uma proteção, elas se sentem bem nesse ambiente, porque ela não precisa se mostrar e sofrer por ser indireto. Mas a pesquisadora chega a uma conclusão de que esse trabalho precário, ou seja, exaustivo, pouco valorizado, mal remunerado, ele é aceito, acaba sendo aceito e realizado com alta produtividade por pessoas que já estão com algum outro tipo de situação e já de pressão. Então aqui a gente encontra algumas percepções, a ideia disso tem que ser um exemplo de opressão, em que as pessoas são julgadas por identidades e são desqualificadas não por um mérito ou uma capacidade, mas principalmente pelo que elas se identificam, que elas são. Faz sentido esse exemplo? Só pode criticar, colocar pontos. Agora a pergunta para
a gente. Pode voltar um negócio. Aqui eu vi um negócio interessante aqui, ó. Pressão e opressão. Aí fiquei pensando que qual a diferença, né?
Ah, bom.
Minha interpretação de pressão é o seguinte, tá? Digamos ali, tem a mulher, usando esse exemplo, né? Ela quer trabalhar fora, né? E aqui tem um homem que não quer que ela trabalhe fora. Então o que acontece? Aqui existe uma pressão do homem que fala, não vai trabalhar, fica em casa, cuida das crianças. Existe uma pressão do homem aqui direta. As suas falas, as ações dele. Mas existe algo maior que isso, que é a opressão de gênero, que é a sociedade inteira, o coletivo inteiro dizendo, não vá trabalhar em casa, fique com as crianças, lugar de mulher em casa, mulher tem que se submissa ao marido, mulher, enfim.
A ideia é que é mais normal, né?
Isso.
Essa pressão, na verdade, está indicando o correto. Assim.
Então a pressão pode vir de várias pessoas. Mas a opressão é uma coisa mais coletiva. Né? Uma categoria histórica, não é pontual, não é uma pessoa pressionando a outra. É a sociedade oprimindo aquela pessoa ao longo de uma vida inteira, por exemplo.
Então, aqui, se você pegar, no caso, esse marido e essa mulher aqui que você deu, só esse casal conseguisse resolver isso, não resolveria a opressão.
Exato.
Em geral, outras mulheres ainda teriam esse problema. Nossos outros pontos.
E as saídas tradicionais para aliviar a pressão do trabalho, por exemplo, happy hour, sair na balada, andar com carro a alta velocidade, jogar videogame, essas coisas vão aliviar a pressão, mas não vão aliviar a opressão.
Tem a pergunta que a gente coloca aqui, que daí dá uma resposta no design digital, é se as coisas podem ser opressoras. Né? A gente está falando muito de relação de pessoas, de grupos de pessoas. Qual que é o papel das coisas? E aqui, no caso, trazendo para o digital, mas também abrindo, né? Interfaces entre pessoas são mediadas pelas coisas. Então, um objeto, ele pode ser opressor? Ele pode ser opressor nele mesmo, está ali a opressão, está ali? Bem, uma resposta pode ser sim, porque o objeto influencia o comportamento das pessoas. Então ele pode oprimir. Mas também não, né? Porque o objeto não determina o comportamento. A gente sabe disso, a gente tem aquela discussão dos games que a gente já fez, né? Agora, sim e não também. O objeto influencia, mas ele não determina. Ele é um dos influenciadores. E ainda uma outra visão que os objetos não sozinhos também, em conjuntos, objetos e pessoas, reafirmam e facilitam certos valores, certas opressões, ainda que as pessoas contestem eles.
Deixa eu só dar um exemplo de sala de aula. Antigamente, galera, você tinha um quadro negro, você tinha a caixinha de giz, tinha o giz, e do lado tinha a palmatória. Era um pedaço de pau, com tipo uma colher de pau com umas bolinhas assim.
Os furos, né?
Furos, ou bolinha para
a gente.
Para que era isso? Para quando a criança se comportasse mal, por algum motivo, o professor tinha a liberdade de pedir a mão, a palma da criança e bater na mão da criança. Isso fazia parte da didática, das atividades didáticas de qualquer professor. Isso talvez não tenha sido realidade para vocês, nem pelos seus pais, mas para os seus avós talvez tenha sido.
Os pais chegou a ter o milho, você tinha que ajoelhar no milho.
Mas os pais devem ter ajoelhado no milho.
Mas esse é um objeto de design mais elaborado, né? Os furos permitem que você, é um objeto que você pode bater, e os furos servem porque quando você bate, como ele é aberto, o ar passa no meio, e daí dói mais, né? Porque daí
menos resistência.
Menos resistência do ar. E também na hora que bate, o ar não vai pro lado, né? Ele só atravessa.
E outra coisa, fica a marca também.
Fica a marca para as outras pessoas verem. É um objeto bem desenhado, né? Por uma finalidade.
Aí a pergunta é, a palmatória é opressiva, opressora?
Objeto, né?
Objeto palmatório é opressora?
A presença dela já dá medo, né?
Só a presença dela já tá, tipo, o recado do celular.
É que a gente não trouxe a nossa, né? Mas que essa é uma questão complicada, porque senão parece também, se eu falar assim, não é opressora, mas então não faz diferença ter uma palmatória aqui ou não, ela só está aqui, faz, né, esse é o artefato, né? Então por isso a ideia é que é sim e não, as duas coisas estão juntas, elas reforçam. Eu trouxe aqui um exemplo que algumas pessoas aqui já viram aqui na PUC, né? Uma vez eu fui fazer uma pesquisa sobre alguma coisa de jogo que envolvia mágica, etc. E acabei. Não, o nosso Dark Elf. Do resto do Senhor dos Anéis, mitologia, RPG. E precisava dos Elfos Negros. E daí ele caiu numa tela assim, ó. Ela bloqueou, não me deixou acessar. Por causa de crenças alternativas. Essa foi a justificativa.
Nossa.
Esse objeto, que é o computador, com o navegador, com o sistema de bloqueio, ele está considerando certo comportamento como errado, né? A interface não me deixa fazer, não tem o que fazer. A não ser, talvez, daí que eu tenho que talvez ir para além. Para eu superar isso, para tirar, sempre poder acessar e ter o direito de ver essas crenças alternativas, não adianta eu pegar e quebrar o computador, né? Isso não resolve. Ou eu pegar, talvez, hackear o sistema da PUC. Posso resolver por uns dias. Teria que, talvez, mudar uma regra geral, né? Só a discussão de que o que é considerado crença alternativa e por que elas não podem ser acessadas. Outros exemplos aqui que a gente vê, que estão nos produtos. Isso aqui é tudo exemplo do site produtos desnecessariamente generados. Então, aqui eu tenho a água. da mulher. É, a caneta da mulher, bem famosa, né? Criticada, né? E isso daqui são os tampões de ouvidos, é, o sono da beleza em rosa e machão, né? Se eu usar tampão de ouvido de qualquer maneira, se eu usar o radical. E o chá do homem e o chá da mulher. Bem, aqui a crítica é: você precisa genderar e dar gênero para esses produtos? Qual que é o sentido deles? Mas em certo momento alguém em algum momento achou que isso funcionaria. E você pegar esses produtos, eles só são reflexo de uma sociedade que é, divide coisas, as coisas em gênero, as coisas meninas com meninas, ou ele também está ajudando a criar uma sociedade que tem coisas meninas e coisas meninas? Uma resposta que é dada é que são as duas coisas, é reflexo, mas também está agindo. A medida dos dois é variável. É, toda rede social ou cadastro que você vai fazer hoje vai pedir para você ideia de sexo ou gênero. Você vai dar que tem que identificar no mínimo entre homem, feminino, masculino, e talvez tenha uma terceira opção. Outra pergunta: por que a necessidade de você classificar esses objetos ali? Você não tem o que fazer, né? Você tem que colocar alguma coisa. É, alguns oferecem a opção de se deixar em branco. Mas
tem uma coisa engraçada dessa opção aí é que você fica pelo desenho do ícone, você já fica estimulado a não escolher, desestimulado a escolher a opção que eu não quero falar, né? Porque o que aparece ali? O que parece esse íconezinho? Ladrão. Ladrão. Se você não quer falar se é homem ou mulher, você é ladrão.
Ou aquela ideia sexualidade de máscara, de máscaras, assim.
Tá mais pra ladrão mesmo.
Tá. No Facebook, por exemplo, interessa para eles saberem por que eles obrigam a você a colocar um dado sobre gênero. Eles querem direcionar publicidade a partir da junção de todos esses dados, junto com os dados dos clientes, querem direcionar publicidade personalizada, ou seja, toda publicidade ali será generada em algum número, em algum nível. Ela considerará que existem anúncios para homens, anúncios para mulheres, ou talvez anúncios específicos, se a gente considerar que hoje eu tenho não só essas duas opções, tem um personalizado, onde que eu posso me identificar por gênero da maneira que eu quiser. Isso aqui já é um avanço muito grande do que a gente tinha no passado, né? Você tem aquele também da tua slide lá, das opções do Orkut, que não era, tinha de sexo, tinha orientação sexual, que ele dividia. E aqui não tem os dois. Ou seja, uma diferenciação entre identificação de gênero e, por exemplo, masculino, feminino e orientação afetiva, por exemplo. Seria outra coisa, né? Ou ainda, já havia alunos aqui na PUC que me contaram que tiveram problemas com o uso de nome social. Ou seja, você não colocava o nome da sua identidade, por algum tipo de denúncia, algum tipo de um tempo, você pedia para reafirmar teu nome e você tinha que necessariamente mudar. E o pessoal fazia era a gente criar outro perfil e começar de novo até ter esse problema, daí eu só boto o perfil de novo. Esse daqui foi uma discussão que eu tive em outra disciplina, de assistentes, foi? Assistentes digitais. Por que a maioria dos assistentes digitais tem nomes que remetem a nomes femininos?
Tem vozes que soam femininas.
Exato. Esse artigo aqui ele associa com as operadoras assistentes de ligações de antigas, né? Onde você, para ter uma ligação, você sempre falava com o assistente. Geralmente era uma mulher, que é a tradição do telemarketing já. E daí ele pegou isso do como que.
Telefonista,
isso.
Agora eu quero falar com o telefonista.
Exato. E daí ele pegou assim, porque essas telefonistas elas tinham protocolos, né? Quando a pessoa liga, o que eu falo? Tem uma frase padrão. E daí ele pensou, bem, uma assistente digital, né, como a Siri, Cortana, etc., ela tem um protocolo também, ou seja, como que ela responde. E daí a pergunta que fez é, como é que essas assistentes que são colocadas como uma identidade feminilizada respondem a assédio? Daí ele colocou vários níveis, desde fazer cantadas até xingamentos. E as respostas também, assim, dependendo do sistema, são bem complicadas, assim, né? Porque em nenhum momento, por exemplo, um assistente vai considerar aquilo errado. por exemplo, a Marília Cunha.
É, por exemplo, a assistente, ela reage como se fosse uma... Ela emula a voz de uma mulher, ela tem um nome parecido com mulher, e ela reage de uma maneira extremamente submissa, mesmo quando ela está sofrendo assédio.
Então, um exemplo aqui, ó. A Alexa... Alexa de quem?
Amazon.
É, se você fala, você é quente, né? Seria a tradução literal, né?
Você é gostosa, né?
Pode ser. Isso. Você é gostosa. Vai dizer. É uma coisa legal de você dizer. Uma coisa bacana. Nice. Você dizer isso. Agora, se eu pego aqui, ele testou também com esse. Você é bonita. Ele vai discutir a mesma coisa. O Dr. Cortana vai fazer uma pesquisa no Bing. Outras vão questionar. Agora, uma que é mais tensa, ele pega e fala assim: você é uma vadia, para assistente. E as respostas variam de tipo, da Siri ficar I'm blushed,
eu estou ruborizada.
Ruborizada, até o obrigado pelo feedback, a fazer pesquisa, ou desculpas, não entendi.
O problema todo desse tipo de sistema é que ele, digamos assim, ele começa com um estereótipo de mulher, né? Ele ativa, digamos assim, a imagem de uma mulher e ele constrói a imagem de uma mulher extremamente submissa, que pode, de alguma maneira, influenciar ou ser usado como repertório cultural para a pessoa realmente tratar como mulher de verdade.
Legal. Então, a gente vê aqui, por exemplo, nessa tipo de discussão, não é discussão só sobre objeto, etc., mas é que tipo de noção ele está perpetuando e também como ele está sendo usado, né? O que as pessoas estão fazendo em volta dele. Por isso a ideia é que as interfaces manifestam. Elas são lugares onde que, as opressões elas vão estar sendo cristalizadas no design da coisa, ou então as pessoas estão usando eles pra, usando aquela interface para oprimir. Né? Pode ser que a interface nem seja a opressora, mas ela pode ser utilizada para tal. Interface é um objeto. Então, interfaces podem reafirmar e reforçar certos valores, sistemas, questões, opressões, porque acabam posicionando uma ideia de normal. O que é considerado normal, o que é considerado fora, o que se deve fazer, o que é default, o que vem como padrão. Daí tem o caso do evento que a gente fez o cadastro. A gente foi fazer um cadastro para um evento de software livre aqui na PUC, e daí no cadastro já vinha como padrão que você é homem na telinha que você escolheu.
O set radio button lá estava como default marcado homem.
Então, se a pessoa passasse batido, ia ficar como homem, ela não teria nem passado.
Ou então, por outra perspectiva, todas as mulheres teriam que necessariamente dar um clique a mais naquela interface. Então, aquela interface era mais fácil de usar para homens, mais difícil de usar para mulheres.
Mesmo nesse caso, já mínimo, ela já está indicando alguma coisa. Então, não deveria ter nenhum mercado. Exemplos que a gente tem, eu peguei uma matéria aqui do Motherboard que diz vários casos, né? Que a gente já viu ao longo da história, né? De sistemas de conhecimento facial que identificam faces humanas e que daí não identificam faces de negros ou asiáticos ou alguém que não está dentro do padrão que é uma face humana. Então, tem uma série de críticas já. Tem um caso específico da HP que foi muito criticado. Acho que passa ou só uma situação do tempo?
Não sei como é que está.
Tá, passando. Onde que se você tem um sistema de reconhecimento facial para faces humanas, você incorpora naquele sistema digital uma noção do que é humano. Você tem que dizer o que é humano para baixo, né? O que é uma face humana. O problema é quando você tem só pessoas que no desenvolvimento que não estão atentas que existem uma variedade tipo de faces e expressões, né? Então, aqui tinha um sistema que nem reconheciam. Esse sistema digital está baseado numa ideia antiga. Talvez alguns de vocês tenham visto esses artigos, mas isso aqui é um tipo de foto, década de 50, normalmente. Mas, durante muito tempo, a fotografia com cor, principalmente nesse caso dos Estados Unidos, utilizava chamadas Kodak Shears, que era uma foto de referência, para você pegar e utilizar como referência para você saber a quantidade de produtos químicos, para você dar os contrastes para gerar a foto colorida.
Então, essa foto aqui, gente, ela era mandada para todos os laboratórios de revelação e eles usavam essa foto para calibrar as máquinas deles. Então, o que acontecia? Se tivesse calibrado para ver a Shirley, obviamente que você não ia ver a Joana, que era negra. Que o contraste era utilizado para a pele branca. Enquanto você tinha a pele negra, você se tornava um borrão.
E então a pele clara era usada como referência de cor. Isso só foi mudar entre as décadas de 60 e 70, porque o pessoal queria fazer uma propaganda de chocolate e de móveis, linhas escuras, começaram a ter os móveis de maneira mais escura, começaram a reclamar que os móveis não apareciam nas fotografias. Ele não conseguia diferenciar os contornos deles. Então a indústria só reagiu a isso quando você teve que fazer propaganda de chocolate. Você queria mostrar os contornos do chocolate preto, né?
A empregada do meu pai, ela só começou a parar de falar não quero sair na foto depois que surgiu a foto digital. Sempre que a gente convidava ela para fazer parte de uma foto de família, ela dizia, não tira a foto que vai queimar a foto, eu vou estragar a foto. Vocês, ela é pele negra, né? Então ela já viu várias fotos que foram tiradas dela em que ela ficava uma sombra. E então ela preferia se excluir da foto.
É, acho que é como se produz a eliminação, né? Bem, tem outros casos aqui, vou passar, mas esse caso aqui é um cara que fez uma pesquisa de como se apagava indígenas de fotos no Brasil, antes do Photoshop, utilizando técnicas até de vidros, etc., para você calibrar a foto ali, para você tirar delas. Ou então para você tirar uma parte indígena e deixar um do lado das pessoas para parecer que eles estavam ali, mas ele não estava em grupo, né? Não era ameaçador para as imagens, simplesmente se mudava para a Europa. E desse cara aqui eu encontrei esse exemplo do jogo que ele montou, jogo de porrada, assim, né? De rua. E daí ele está com a seguinte crítica que ele se propôs, né? A propor algo, uma resposta. Ele considera que muitos jogos, né? Ainda quando consideram personagens negros, não consideram que existem várias tonalidades de negros. Isso é uma crítica que deve ter relacionada com a foto, que eu também encontrei um outro artigo que falava como jogos geralmente não colocam as tonalidades da cor do personagem negro variando ao longo do cenário, mais claro, mais escuros, porque geralmente você faz muito personagem branco, então você tem um conhecimento de como fazer personagem branco maior do que como fazer personagem negro. Enfim, ele sugere questionar isso, colocando variações muito diferentes e ainda utilizando pixel art, né? Personagens quebrando alguns estereótipos, né? Supera a opressão? Talvez não, mas é uma proposta de que existe outra maneira de você tratar a questão de gênero, para além de que, bem, jogos só com personagens negros ou só com personagens brancos, como tinha às vezes em seriado, né? Que foi uma tendência muito forte. E esse caso aqui, que acho que é um dos casos mais icônicos para mostrar como material pode ser a relação de opressão. Esse caso aqui é das pontes do Mose, Robert Mose. Você lembra a época?
Isso aí foi em 1930, 1930.
As pontes que levavam uma região litorânea, perto de Nova York. São pontes de Nova York. E que elas guardam a seguinte questão: essas pontes foram consideradas racistas. Tiveram uma discussão enorme em torno delas, porque elas foram produzidas. Daí foi esse cara chamado Mose, foi muito criticado por isso anos depois, porque elas foram feitas propositalmente num tamanho mais baixo, para que você não conseguisse passar por veículos altos. Esses veículos altos geralmente eram utilizados como ônibus, ele não conseguia nem deixar passar ônibus. Então você, com essas pontes mais baixas, você não deixava que esses ônibus, que geralmente eram utilizados por classes mais pobres, geralmente negras, não conseguia chegar nessas partes naturais. Então, não era litoral não, era de parques, calçada parques. Então você impediu o acesso a esses parques de certa parte da população que tinham que ficar nesse lugar, porque no espírito não passava mais os ônibus lá, principalmente o transporte. Eu acho um exemplo muito louco e muito intrincado também, né? Porque é um objeto para afetar, outro para afetar aquela pessoa lá. Né? É um esquema muito grande, né? E que por isso também passa muitas vezes despercebido esse tipo de acesso. Uma outra coisa que eu já ouvi falar nos Estados Unidos é cada estado vai ter algumas exigências para o voto, né? Então, em alguns estados tem exigência de documento com foto, para que daí pessoas que não tem a documentação, não consigo votar. Existem as regras variam dependendo do interesse, né, da gestão, da época, né, de quem consegue controlar as leis, para que as pessoas consigam ter acesso ao grande número. E agora a gente chega aqui numa parte final que é não discutir só a interface, mas discutir as interações. Ou seja, a relação das pessoas com o objeto, não só culpar o objeto e ver no objeto ali o papel dele, mas entender essa coisa maior que são as interações. Então, uma sugestão é falar de interação opressiva e não interação opressora, para não parecer que toda interação daquele tipo vai ser sempre opressora. Mas que em determinado momento, em determinada situação, por certos grupos, ela pode oprimir. E sempre que opressão seria uma relação de pessoas mediada por objetos, que a gente pode tentar, esses objetos eles podem estar sendo postos por alguém para tentar perpetuar essa opressão ou para superar ela.
É importante essa distinção, porque se você pensar, interação é opressora, então vamos mudar a interação e vai acabar a opressão. Não vai. A interação é um meio quando se manifesta uma opressão na relação que existe antes daquela interação existir e que vai se perpetuar com qualquer interação que seja. Então a gente prefere usar o termo interação opressiva. O opressor, digamos assim, é quem está do outro lado da interação.
Aqui, segundo exemplo, que eu trouxe, mas que já era para ser explicado, mas vocês já trouxeram, né? É dentro de machismo no ambiente gamer. Vocês trouxeram tudo isso daqui, né? Por que que algumas mulheres... Isso é tão implícito. Algumas meninas já viram que não usam nicknames que identifiquem seu gênero para não ser julgada, ou então, se o pessoal está usando algum... tipo de sistema de voz para conversar durante o jogo, particular jogados e tal, eles não usam para que as pessoas não saibam que tem uma mulher jogando para não ser julgada pelo gênero. Então é uma maneira de você lidar com a situação, né? Então vejo que é bem complexo ali, porque o jogo te exige ter um nome, né? Talvez ele precisasse exigir isso, alguns jogos não exigem. Agora aqui um caso que ficou bem polêmico. O pessoal lá atrás que curte games viu isso daqui, que é do campeonato, tinha separação, um campeonato de e-sports, que tinha separação entre campeonato masculino e feminino por jogo. Então, por exemplo, Dota 2 era só para homens. Enquanto o Street Fighter era para homens, o Tekken era só feminino. E eles afirmaram aquilo e reafirmaram depois que foram criticados, levantaram assim muitas críticas, por fazer essa divisão de gênero que faz pouco sentido, né? Mas que em alguns outros lugares começaram assim, a gente surgiu num nível menor, acho que isso aqui foi o maior que a gente viu até hoje. Ou seja, estamos aqui num nível maior de mediação, né?
Ou seja, essa divisão também com o gênero do próprio esporte físico, na Holanda eu experimentei uma abolição dessa divisão. Então eu jogava futebol com times mistos. Era muito comum entre os adultos isso, jogarem futebol com um time misto. Joguei com várias mulheres, assim, tanto contra, tanto no mesmo com o meu time. E, caras, eu não vi tudo isso aqui que falam que no Brasil uma mulher não pode jogar com homem, senão acaba sendo quebrada, mulher não tem o mesmo poder de chute, nada a ver. Na verdade, as mulheres quebravam pelas holandesas. Me detonavam lá no jogo, não tinha nada a ver, né? Era a mesma coisa.
Acho que foi na Coreia, eu acho, que uma mulher que jogaram um time de homens, e aí eles não queriam deixar. E aí pediram, acho que foi até do Overwatch, acho que foi. E aí eles pediram para falar que ela não dava ataque, não sei o quê. Ela era muito boa, né? E aí pediram para testar. O time em si não falou nada, não deixou, mas os outros times dizem que ela usava hack. E aí ela jogou contra esses caras e ganhou, assim, sem nada. E sempre supervisado por cima.
Nossa,
que foda.
Então, mas esse tipo de situação que a pessoa tem que provar que consegue fazer algo, né, seria uma relação que a gente vê que tem uma diferença, assim, né? Por mais que ela consiga fazer, ela tem que ainda provar. Alguns que tipo de relação de outras maneiras, né? Que a gente colocaria que também é uma situação de opressão que faz com que algumas pessoas tenham que provar mais do que outras, né, uma capacidade, por exemplo. Aqui é só um aumento aqui de caso individual, né? uma pessoa querendo jogar e aquele pedido não vai nada, uma estrutura maior, né? Já está legitimando certa visão. Uma coisa bem nova, né? Que é o esportes, mas parece que ele já está tomando a pior parte do, dos esportes tradicionais, né? Que é essa geração de jogos e tal.
Não faz sentido ter alguns jogos que é um contra um. Faz essa divisão de dano, não faz sentido.
Ah, é?
É, o Street Fighter, Hearthstone e Tekken são jogos um contra um, são limites.
Não, em nenhum jogo acho que faria sentido, né? Porque assim, nem aquela velha explicação que você questionou agora, né? Da questão de passagem física, não faz sentido nenhum aqui, né?
Tem alguns esportes, por exemplo, o levantamento de peso, que a diferença é grande. Mas
tem que lembrar que em esportes como esse tem diferenças entre os próprios integrantes, né? Os pesos.
Peso bem, peso pesado, né?
Legal. Tem exemplos que a gente vai aparecer aqui, que tem a ver com identificação. Todos esses exemplos aqui, o que a gente está querendo mostrar é a opressão não está só no objeto, está na maneira como as pessoas interagem com ele. Ou seja, se isso for verdade, existir algum tipo de preconceito no uso de essas aplicações tipo Uber, né, porque uma pessoa vê que reconhece, identifica outra pessoa como negra e não vai querer aceitar a corrida ou não aceitar o passageiro, não é por causa só do aplicativo, mas também, né? Mas também porque existe uma relação entre pessoas que perpassa isso, as pessoas utilizam a opressão naquela relação que poderia não ter, não passar por essa relação, né? Por isso, para a gente terminar aqui, a ideia de como superar a opressão. O Paulo Freire vai falar que você precisa fazer duas coisas juntas. Não existe superação da opressão se você só reclamar dela. Você tem que reclamar e propor algo que saia da opressão, que não só troque a posição do oprimido com o opressor. Por isso que ele chama de anúncio e denúncia. Você tem que denunciar, dizer, ó, isso está errado, e propor uma superação. Seria a dialética. O teto oprimido do Boal, ele vai nessa linha também, né? Só que ele vai usar outras coisas, né?
Vocês vão experimentar o teatro oprimido aqui na disciplina.
Então, duas coisas que seria preciso, que seriam as indicações, que é, uma, não existe superação de opressão se a gente não reconhecer que existe uma opressão. Né? Por isso que esses autores geralmente vão criticar muito que tenta dizer assim, não existe nenhuma opressão, está tudo bem, está tudo igual. Vai ver assim, existem diferenças, a gente tem que encarar elas, porque não adianta só ignorar ou invisibilizar as opressões. Dizer assim, se a gente parar de discutir disso, vai ficar tudo bem. Porque, como é histórico, a gente tem uma tradição, tem uma maneira de pensar que pode voltar a qualquer momento. A gente pode fazer um acordo aqui, por exemplo, ninguém aqui na sala vai ser racista, beleza? A gente para de discutir racismo. Mas não estamos sozinhos, vai ter outras pessoas, vai surgir situações, as pessoas vão pedir opiniões da gente, vai surgir o tema, e daí a gente combinou só de não falar sobre aquilo. Né? Será que a gente vai conseguir? Até que a gente tem que trabalhar para que as coisas que a gente considera pressão não continuem. Esse é um poema concreto que dá ideia de opção, né? A partir dessa questão. Último exemplo aqui para a gente questionar. A ideia de marginalização, que é um tipo de opressão, né? Você excluir. Tá? Isso aqui é uma opressão, uma resposta à opressão, superação da opressão, desloca ela, dá para fazer um design anti-opressão? Então, já vi esse tipo de objetos? Eu trouxe dois só, mas esse daqui é de um grupo chamado Design Contra o Crime. Ele fez uma cadeira para antifurto. Daí eu não tinha percebido isso. Ela percebeu que ela é mais voltada para mulheres, né? Para esse tipo de bolsa, de alça. Não tinha me tocado. Mas pode ser que não. Não sei, né? Mas ela vai ser a diferença que ela tem essa alça aqui. Ela indica que você pode apoiar a bolsa aqui e colocando essa bolsa entre as pernas, estaria protegendo mais. Né? Uma pessoa vir e puxar do teu braço, puxar da alça da cadeira, né? Porque a cadeira geralmente as pessoas colocam aqui, né? A bolsa. E é mais fácil você pegar sem perceber, tá? Nas duas costas. Esse pessoal se propõe a fazer design, um tipo de design de coisas que ajude a combater ações criminosas. Bem, todos nós aqui provavelmente concordamos que a gente não quer ser alvo de uma ação criminosa, né? Ninguém quer ser furtado, por exemplo. Então, a princípio, esse tipo de design aqui é bem interessante. Começa a ficar mais tenso quando a gente começa a pensar em relações que não são tão cotidianas com nós, começar a pensar em outras pessoas, né? Acredito que ninguém aqui é uma pessoa em situação de rua, não mora na rua, né? Mora numa casa, etc. Bem, aqui é um exemplo também de um grupo chamado Grupo Design Contra o Crime, acho que é de outra universidade, que fez um mobiliário urbano para Londres. Tá, isso daí, eles fizeram isso daqui, ó. Esse design. Ele visa propiciar certos comportamentos e evitar outros. Ser difícil para fazer algumas coisas e considerar normal ou mais fácil de fazer alguns. O que é fácil de fazer aqui? Como as pessoas estão usando, é fácil sentar durante um período. Né? Usar ele ali para dar uma sentadinha, fazer alguma coisa e fazer outra coisa depois. Porém, o site deles diz, o objetivo é resistir ao comportamento criminal e antissocial, como grafite, colagem de flyers, skate, lixo. Daí aqui assim, a ideia é que essa superfície não é propícia para você dar aqui um... Como é que é o nome?
Para dormir não.
Ele é desconfortável para dormir. Você não consegue esconder droga em volta aqui. Se você colocar flyer ou pintar o grafite, ele vai sair muito fácil. É isso aí. Só que ele coloca no mesmo balaio ali um monte de coisas como antissociais. Achei o discurso meio amplo, né? Mas ele tenta, assim, eu acho que fica claro, ele tenta propiciar certos comportamentos e evitar outros. Aqui em Curitiba a gente tem algo parecido, não tem? Muito parecido com aquele ali. Esse bastão que tem nos pontos de ônibus. Então, por que é um bastão aqui que você coloca aquela...
Para
você sentar. As pessoas não colocam uma cadeirinha mais confortável.
Acho que o cara não ficar deitado.
Para ninguém deitar ali. Não consegue dormir.
É, mas esse banco aí só tem alguns pontos. Esse aí é ponto de táxi. Ah, é, no ponto de táxi tem banco. Esse daí é ponto de táxi.
Sério?
No
ponto de táxi tem cadeirinha.
Sim. Olha ali, ó. Dentro do banco.
Sim, eu não tinha visto, mas não tive tocado.
É da mesma cor do resto do outro.
É, os outros não tem banco, não, só de táxi.
Porque ele se atende a outras questões, né? Veja que tem espaço mínimo para
discussão. Agora, por que a pessoa que é usuário de táxi, vamos pensar, isso aqui é uma estrutura urbana pública. Por que uma pessoa que usa táxi tem privilégio sobre uma pessoa que usa ônibus?
Não paga mais.
Não, mas esse dinheiro aqui, quem está pagando, não tem nada a ver com táxi. Isso aqui é uma relação da prefeitura com a empresa que faz a exploração de propaganda nessas. Eles que constroem, Clear Channel.
Até porque a prefeitura então, tem que colocar pontos de táxis, por exemplo, a certa distância de hotéis. Existem várias regras sobre táxi.
Então, quem tá pagando basicamente é a prefeitura. A prefeitura está pagando colocar esses lugares aí com a utilização daquele espaço, cobrando a utilização daquele espaço por propaganda. Essa que a prefeitura paga. Só que a prefeitura entrega um resultado diferente para quem é usuário de táxi e quem é usuário de ônibus.
O usuário de táxi faz dinheiro, eles acham que dá mais conforto.
Precisa mais conforto, né?
Eu acho que são mesmo isso aí, velho.
Isso é
da
lição taxista. Acaba sendo
isso. Então, tem sempre outra coisa, assim, tipo, no pool de táxi não vai ficar ninguém dormindo, porque tem sempre o táxi preto. E provavelmente eles vão tocar a pessoa.
Faz sentido.
E o cara outro vai ficar, tipo, sei lá, a noite inteira sem ninguém.
É. O cara que paga os pontos de táxi, ele tem dinheiro pra pegar um táxi, normalmente, né? O cara que tem dinheiro pra pegar um táxi, não deita no banco do...
Então, se você está pensando nesse ponto de vista aí, você vai puxar aí, a pessoa que mora na rua, por que ela prefere pontos de ônibus a ponto das pessoas trocarem o modo de fazer ponto de ônibus para elas não ficarem ali? Porque ali, se tivesse um lugar para sentar que desse para dormir, é um lugar protegido, né? É um lugar, tipo, bacana, protegidinho ali, no escuro e tal.
É, eu acho também, tipo, sem contar que o número de pontos de ônibus e ponto de táxi é bem diferente do ponto,
menor. Né?
Então, sei lá, por causa talvez do custo, se ela seja mais caro você botar o aqui.
Teria que ver o histórico quando construíram isso. Será que eles criaram instituições de taxistas que não existia a cadeirinha antes? Será que foi os taxistas que surgiram para pôr as cadeirinhas?
Isso a gente já não sabe.
Mas vamos tentar focar então nisso daqui, ó, porque a gente sabe que tem todos, né, essa barrinha, né? Porque se a gente for ver aqui outras formas de utilização, se evitar certos comportamentos e propiciar outros, a gente tem esse tipo de cadeira assim, né? De banco, né? Com essas divisórias. Essa divisória aqui, veja como ela vai colocar depois, né? ela serve só para um motivo, que é para não propiciar o comportamento de deitar. Ela permite que o corpo fique aqui, nesse lado, não fique totalmente deitado. Ou esse. Mas é interessante também como ela fica meio disfarçada em alguns momentos, né? Ela parece tipo um apoio de braço, né? É, parece que é útil também, né? Esse tipo aqui, ali perto de casa, eu moro na 7, tinha um. Sempre o pessoal dormia, uma grande situação de rua, dormia numa esquina, né, que era meio dentro de uma parte fechada ali, um cantinho, que ficava do lado de uma loja de bebida ali, de barzinho, assim, né? Daí a galera ficava ali, daí uma época eles pegaram e colocaram uns vasos. Tipo, e parece, quando você passa ali, parece que são vasos bonitos, assim, que alguém resolveu colocar para embelezar o lugar. Mas aqueles vasos, que são vários, eles estão lá só para, tipo, melhor que esse espaço morra do que alguém fica aqui. Então, um pouco essa ideia aqui disso daquele negócio que foi proibido em São Paulo. As pessoas apontam um esquema assim lá na rua, que era assim: não vai você ficar aqui, ninguém vai usar esse espaço. A gente vai ocupar esse espaço com uma área invisível, que protege nada, para outra pessoa não ficar ali. Então, lugares que são propícios, por exemplo, para pensar onde que uma pessoa que mora na rua fica, né? Porque se a gente cria essas coisas para elas ficarem ali, para onde que essa pessoa vai? Os lugares que parecem mais confortáveis, se eles são fechados, para onde que essa pessoa vai? Ela continua lá na rua, né? Isso aqui, a pergunta é, isso aqui resolve a opressão? Ou seja, ela resolve o crime ou resolve... Aqui foi dito que isso daqui foi feito para o design anticrime. Uma das coisas é morador de rua. Esse tipo de coisa resolve?
Não.
Não, né? Não é tudo início, né? Mas o que acontece? Para onde que vai? Para onde se desloca isso, essa relação? Teve um pessoal... Aqui eu tentei fazer um paralelo. Não sei se vocês concordam. Quando a gente pega em aeroporto, o pessoal tem que ficar esperando o ônibus. Eles estão numa condição muito parecida com o morador de rua, que tenta encontrar um lugar para dormir no lugar. Então, não há diferença entre um morador de rua e uma pessoa, por exemplo, que está esperando no aeroporto, de tentar achar um modo de você dormir naquele espaço que já é desconfortável, mas é basicamente desconfortável porque às vezes fica no chão gelado. E para esse tipo de público aqui, é desenvolvido um tipo de artefatos, né? Isso aqui foi um que eu vi que estava saindo aqui, que eu achei meio bizarro, na verdade. Deu medo de entrar. Mas ele veja, é uma cadeira, só que ela tem alguns benefícios, né? Porque aquela cadeira no aeroporto, ela dá uma fechadinha, parece ter algum lugar para guardar alguma coisa, você pode talvez controlar a temperatura. E se a gente pensasse que melhorar a condição de vida das pessoas que estão morando na rua? Então tem esse projeto, acho que o Fred até conhece melhor que eu, vou explicar.
Isso aqui é um parasita. Parasita do sistema de calefação de uma casa, foi feito para os moradores de rua de Nova York, que é muito frio, é de inverno, né? Então eles podiam levar suas barraquinhas e conectar suas barraquinhas na saída de calefação que não era mais utilizada pelas casas. Ou seja, aproveitar aquele calor que era jogado para fora, né, para uma pessoa que estava precisando.
E a ideia é também que ele dá visibilidade, ele não oculta e não tira a pessoa. Esse é um projeto de design que acho que ele é bem. Chama bastante atenção, né? A gente nunca pensava, eu nunca tinha pensado em fazer algo assim, parecido. Mas em Curitiba ele tem um caso interessante que tinha até um pouco tempo, que era aqueles guardadores, né? Para pessoas que moravam em rua, na rua.
Os lockers.
Que é uma coisa interessante. Quando a gente pensa pela primeira vez, então, tentando ver agora a pessoa que mora na rua, a primeira coisa que a gente pensa é: seria legal dar uma condição para a pessoa não morar na rua, né? Morar em outro lugar. Porém, quando você se aproxima mais do caso, como algumas pesquisas fazem, você vê que algumas pessoas estão na rua por opção. Não todas, não sempre, mas também essas pessoas. Simplesmente pegar e falar, vai morar numa casa. Não é uma opção para essa pessoa que ela optou não seguir, não morar numa casa por N motivos. E lembrando que primeiro as pessoas, antes de morar em casa, elas moravam na cidade, né? Depois que começou as pessoas morarem em casa e virar o padrão. Então essas pessoas, hoje elas são marginalizadas, mas em alguma época elas eram um modo normal, né, do ser humano. Esses lockers, eles funcionam como uma forma de você dar uma condição da pessoa ter um emprego melhor, conseguir fazer coisas mesmo morando na rua. Lembrando que morar na rua não é só morar na rua literalmente, mas é ter o pessoal de ocupação em prédio abandonado, pessoal que se junta, tem alguns movimentos anarquistas aqui em Curitiba que ocupam certos lugares que ninguém está usando e constituem uma casa lá e utilizam de formas mais coletivas e tal, tem outras formas também, né? Enfim, a pergunta aqui é: qual que é o papel que o design pode ter em influenciar comportamentos e especialmente em pegar e superar comportamentos opressivos, né? Relações de pessoas opressivas. Vamos passar o intervalo, a gente faz essa
intervalo.
Intervalo.
Intervalo.